Lugar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. Poesia e prosa fazem parte do programa de hoje. Os poetas: Joel Sousa, um jovem à procura das estrelas; Maria São Pedro, há muito sob o manto estrelado, com vários livros publicados; e um contista, mas que também escreve poesia, João Mãos de Tesoura. O Joel Sousa tem uma paixão pela poesia. Gosta de viver amores impossíveis e pela-se por uma boa troca de ideias. Se lhe perguntam onde mora, responderá: Moita, Campa 33, Corredor 69. Para saber mais sobre o Joel, ajuda a saber que tem 4 filmes favoritos, entre outros: Troia, Braveheart, Lord of the Rings e As Palavras que Nunca Te Direi. Quanto à música, fica-se pelo Scorpion. E por isso não será por acaso que, quando lhe perguntam quem ele é, responde que se define numa só palavra: escorpião. Ou não tem nada a ver. O melhor será ouvir um poema de Joel Sousa, a que deu o título de As Palavras que Só Agora Te Direi. E ditas de um lugar de onde apenas os poetas podem falar. Está escuro, imenso escuro. Ouço vozes lá fora e ninguém me vê cá dentro. Ouço passos que docemente pairam sobre mim. Um terno choro faz cair uma lágrima de sofrimento, de medo, de dor, de angústia e de amor. Quero lhe dizer que não tema por mim, pois sei que é por mim que chora. Dentro do meu coração dormente ainda o sinto, no sangue que já não corre em minhas veias. Por favor, não chores, pois já não posso secar tuas lágrimas. Por favor, não me chames, pois já não posso responder. Apenas posso dizer-te que viverás para sempre em mim. Apenas posso sussurrar que estarei sempre ao pé de ti. Só agora te quero dizer tudo o que sempre quiseste ouvir. Mas agora a minha voz desvanece na imensidão, sem nunca chegar a ti. Por favor, não tenhas medo. Já não te posso consolar e amparar teu desespero. Mas ainda assim estou aqui no escuro a olhar para ti. Eu grito, mas não ouves. Eu amo-te, minha amada. A luz já se apagou e já não brilha para mim. Mas ainda assim eu abraço a lembrança do que foste, do que és e do que serás sempre eternamente. Minha joia, o meu tesouro, a alma do meu ser. E nem tudo isto chega para te dizer tudo o que querias saber. Respira fundo. Aqui embaixo tudo é frio e sem sentido. Mas estou bem. Estou à tua espera. Estou deitado a sonhar contigo, segurando a tua rosa. Estou a guardá-la no meu peito para sentir o teu amor. No meu coração que já não bate, mas que ainda sofre com o teu véu e manto negro. Não desesperes, eu estou aqui, mesmo debaixo dos teus pés. Já não choro, já não sofro, apenas me deitei a esperar a hora de te reencontrar e voltar a ser feliz. Entretanto, traz rosas brancas sempre que me vieres visitar. Thank you. João, de nome próprio e mãos de tesoura por opção, é assim que deseja ser identificado o autor que vou apresentar seguidamente. Tem 44 anos, dois filhos, devora livros e adora tertúlias, e quando escreve tem em conta que vive num mundo global, não precisando de prender a língua a regras espartanas. Já lá vai o tempo em que só o latim era refúgio dos intelectuais. São palavras de João Mãos de Tesoura. Sobre a sua escrita, diz ainda: não escrevo para ninguém, nem para alguém, nem para a alma perdida ou encontrada. Não escrevo sequer, rabisco. E se do traço conseguires ler algo, eu nego o que dizes. Desafio-te para o provares. E da sentença virá a minha indiferença, pois nada disse, nada escrevi. Não tens papel para sentires que leves daqui para ali, que leias no descanso de um momento, nada. Só a mera ilusão destas letras desgarradas. Nem frases são, muito menos palavras. Não tens nada, de mim, nada. Quem sentiu foi enganado. Quem encontrou estava perdido. Quem sorriu veio cego. Nada, digo-te, nada. Nem para mim desenho o que penso em vocábulos. Não os conheço. Serei ignóbil, mero iletrado, ilusionista de contos perdidos e achados. Agora sabes que nada tens, nada te dei, nada ficou. E se releres o que disse, sentirás a repulsa do logro em que caíste, porque nunca aqui estiveste, não eras tu ou outro sequer. Eras só o nada. E se a ti te nego, é a mim que o projeto, porque se não me olhas, se não me lês, se não me tocas, então eu não existo. Ouçamos um conto de João Mãos de Tesoura, intitulado Liberdade. Pegou no cinzel e começou a esculpi-la. O mármore estava em bruto, e nada indiciava que pudesse conter tamanha beleza, tamanho segredo. As primeiras pancadas fizeram-lhe tremer as mãos. A pedra era dura e ia obrigar a redobrado esforço. Nada o faria vacilar. Afinal, ele queria vê-la, senti-la. Afastou-se um pouco para perceber a forma que dali brotava. Ali estavam os dois, pedra e escultor, num descanso próprio de quem se estuda. Num gesto ameaçador, ele avançou para o mármore e saltou para cima dele. Os veios da pedra pareciam latejar sobre as suas botas gastas. Pediam-lhe luta, que a dominasse, que a tomasse sem pudor ou hesitação. Num impulso impensado, martelou a pedra com um golpe certeiro e sentiu-a ceder de mansinho. O rasgo quebrara a pedra em duas. O pedaço menor deslizou do topo e foi estilhaçar-se no chão. No impacto, o apêndice explodiu em pequenos fragmentos que coloriram o chão com um pó branco. Para evitar a queda, ele saltou para o solo num reflexo felino. Nas costas, uma lágrima de suor escorreu para lhe lembrar que tudo tem um preço. Mas não iria desistir. Não agora que a pedra ganhava forma. O cinzel voava freneticamente nas mãos inspiradas por um sonho, vê-la ali. E a pedra ia deixando cair o casulo para despertar a crisálida. As mãos essas doíam-lhe de tanto moldar. Sentia agora o exercício em slow motion. A dor acompanhava o cinzel em movimentos circulares que caíam sobre a pedra. E no movimento de regresso, a dor tornava reforçada, como se a pedra alimentasse num grito desflorado. Parou. Olhou-a novamente. O cinzel escorregou-lhe da mão e, ao cair no chão, deu duas piruetas que ele acompanhou com os olhos meio absortos. Não podia ser? Não fora ele que fizera tanta beleza? Ela, nua e alva, enfrentava-o deitada sobre um dos lados, como se tivesse estado sempre ali à sua espera. A mão dele acompanhou-lhe o perfil e o frio da pedra apertou-lhe o peito no desejo de mais vida. como se implorasse por alma. As roupas caíram agora desordenadas ao seu lado. Ambos nus, ambos crus. Abraçou-a e, deitando-se ao seu lado, colocou-lhe uma perna por cima, como se a pudesse ter mais assim. Os lábios dele procuraram agora os que criara. E assim ficou num torpor enamorado. Fechou os olhos e sentiu o coração que batia não era o seu. Abriu os olhos. Não, não podia ser. Os olhos não lhe obedeciam, estavam selados e não abriam. Tentou afastar-se, mas não. Os corpos estavam cravados. Um arrepio percorreu-lhe o corpo. Sentia a força dela a aprisioná-lo. A emoção deu lugar ao medo. E se a quis, não a queria agora mais. Abriram a luz. A profundidade do ateliê era recortada por sombras que o pequeno candeeiro não conseguia alcançar. Ela olhou a obra. Meses de trabalho que as mãos não enganavam. Avançou e destapou a escultura coberta por um velho lençol. Ali estavam os amantes, tal e qual como os imaginara. Maria de São Pedro é senhora de um longo currículo espalhado pela pintura, escultura e vitral, currículo que começou pelo curso da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Exposições ultrapassam as 200. Aos 12 anos apresentou um conto ao Diário de Lisboa e com 15 ganha um concurso radiofónico de contos policiais que lhe abriu a porta a larga colaboração na rádio e a levou à publicação de um conto seu de ficção científica numa antologia onde estavam nomes como Asimov, Arthur Clarke e Natália Correia, entre outros famosos. Usando vários pseudónimos, dedica-se à poesia e à short story, tendo continuado a ser publicada em jornais, revistas e sido distinguida com inúmeros prémios. De 2000 até agora, publica 3 livros e participa em 3 coletâneas. Está neste momento a preparar a edição de livros infantis com a colaboração de Céline Mordilho, filha do célebre Guilherme Mordilho. De Maria de São Pedro vamos ouvir Outono em Lisboa. Corriam palavras outonais, laranjas voando leves na aragem gélida. Queria um café quente, desesperadamente quente. Uma sala cheia de gente e fumo, com cheiro a lareira e bater de copos num balcão. Queimar-me num sopro dentro de uma chávena de café. Acender um cigarro e perder-me em memórias simples. Um piano. Uma voz rouca dilui-se em lembranças de cenas que jamais existiram. Ah, que tosse estúpida! Tenho de deixar de fumar. Vagamente, aquele fulano ali parece esquecer-me que tinha morrido 2 anos atrás. Será que resolveu mostrar-se assim? Apenas um efeito de sombra-luz numa tarde chuvosa em Lisboa. Dois dedos de conversa. Um ouvinte chamou-me a atenção para o facto de, no programa anterior, não ter chamado a este momento conversando com os autores. Pois não, minha cara ouvinte, de facto, mudei o nome à conversa e não avisei a malta. Assim, a conversa com os autores caiu e é substituída por dois dedos de conversa, tal como nas palavras de ouro. Não havia necessidade de 2 títulos, acho eu. Outro ouvinte diz que anda sempre baralhada com o dia a que saem os programas. Olhe, minha cara, também eu. Não tanto baralhado, mas aflito para cumprir horário. De facto, o lugar aos outros sai, se o destino não me pregar uma partida, sai, dizia, pelo menos até hoje, sempre à quinta-feira. A hora é que não faz parte das minhas promessas. Já saiu de manhãzinha, pela fresquinha, e já esteve a minutos de passar da meia-noite e, portanto, a cair na sexta-feira. Mas quinta-feira é a meta. Já o Palavras de Ouro tem sido mais faltoso. A agenda diz que o programa deve ser colocado para audição durante a sexta-feira, mas tem acontecido várias vezes que aparece ao sábado. Nada a fazer. Como não tenho compromissos publicitários a cumprir, faço destas cenas. Porque se tivesse, sairia mesmo ao segundo. Na minha vida de publicitário, quando passa um minuto da hora marcada, o pessoal entra em pânico porque tenho fama e proveito de chegar sempre antes da hora marcada. Coisa de velho que me ficou do tempo em que era jovem. Ouvinte muito atento ao Palavras de Ouro da semana passada, em que se falava de Sebastião da Gama, professor e poeta, ouvinte atenta dizia: pergunta-me a origem da minha alcunha referida por Sebastião da Gama, como o micróbio. A resposta devia ser dada no respectivo programa. Mas como sei que esta ouvinte ouve os dois, aqui vai. Hoje sou o que se pode chamar um baixote. A tanto levo o meu 1,64 m. Com 13 anos, e tendo em conta que se cresce até aos 20, imagine-se o micróbio. A alcunha surge, no entanto, porque, ironias do destino, fui parar à turma dos mais velhos, que incluía repetentes e alunos que chegavam tarde de outras escolas. No meio de tanto gigante, os mais miúdos eram o baixote, o meia-leca, o fininho, o meio-tostão, e a mim, talvez o mais pequeno de todos, saiu-me micróbio. Até para a semana, espero que na quinta-feira, para cumprir horário. Lugar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.